E galera, começa agora mais uma edição do Yop Nerd Shibun, edição número 109. Eu estou aqui mais uma vez com o Pikachu, elitista, Luke Lucas.
Oi!
Não é assim que se fala, cara. Tem que falar como o Pikachu elitista, pô.
Hello.
Hello.
É que eu não sei como é que os britânicos falam também, né? Tem que ser britânico, mas aí a gente deixa pra lá.
A gente tá falando isso porque daqui a pouco a gente vai falar uma notícia de Pokémon, né? Mas também por causa do avatar do Luke Lucas, que é um avatar de um Pikachu de cartola e com monóculo e tomando um
café.
É café ou chá? Café. Por que café? Que café? Britânicos tomam chá, cara, não tomam café.
Mas eu não gosto de chá, cara, eu prefiro café.
É, eu também não gosto muito de chá. Mas bem, isso não importa. O que importa é que hoje a gente tem uma edição de notícias com várias notícias sobre streaming, sobre Nintendo. Eventualmente tem que falar Nintendo. É. E é a vida, né? Fazer o quê? Tem notícia de super-herói, como sempre tem, né? Fazer o quê?
Tem mais alguém no Suicide Squad aí que eu não tô sabendo? Contrataram mais gente?
É pior que eu tô olhando aqui de novo. Eu tirei a notícia que era, que é a notícia da Marvel. Tudo bem.
Tá certo.
A gente vai falar de super-herói, a gente vai falar de quadrinhos. Mas, bem, Luke Lucas, então vamos começar o podcast com aquilo que a gente faz sempre, né? Dizer coisas que a gente viu, que a gente consumiu, né? Nessa última quinzena. Ou falar coisas sobre a nossa vida, que às vezes a gente também faz, né?
Como eu não tenho muita vida, eu não fiz quase nada. Eu zerei o jogo que eu tinha recomendado semana passada.
Semana retrasada.
Retrasada. É o XCOM Enemy Within.
Ah, não, desculpa. É semana atrasada mesmo. Tava pensando no Night Rise. Desculpa.
Tá certo. Ficou bem legal o jogo. Achei bem legal. Eles adicionaram muita coisa no pacote de expansão. É realmente uma expansão. Não é brincadeirinha, não. É, os mapas estão legais. Os inimigos ficaram bons. Só que aquela coisa que eu falei de gerenciamento me irrita. Mas aí eu botei no normal e ficou tudo bem. Eu odeio aquela parte de gerenciamento, mas é a vida. Eu tava começando a ver Skull Rumble de novo, mas tive que dar uma parada.
Por quê? Fazer texto ou alguma coisa assim?
Não, eu queria assistir.
Ah, tá.
Deu saudade da tema. E do... Caraca, eu esqueci
Harima,
o nome.
Cara. Harima Kenji.
Harima Kenji. É que eu gosto mais dele com sem barba. Então ele não me afeta tanto no começo, não.
Eu nunca consigo lembrar essa piada e não rir, que é a do... Os caras vão atrás do Harry McKenzie, eles acham o Harry McKenzie. É muito bom.
Harry McKenzie, é muito bom. Mas Skull Rumble é muito bom ainda, fiquei feliz que eu realmente gosto dele. Eu não sei se tem nostalgia ali ou não, mas eu ainda acho muito bom.
É divertido ainda, cara. É muito bom, assim. Eu pensaria a mesma coisa do Asmanga da Yo, por exemplo, só que eu revi ele anos depois de eu ter visto a primeira vez e continuava muito engraçado. Então, acho que Skull Rumble é a mesma coisa.
Revi várias vezes Asmanga também. Eu confesso que eu gostei mais na segunda vez do que na primeira, que na primeira eu não tinha gostado tanto. Eu gostei mais na segunda. É foda, né? Porque tá aqui pelo menos, né? Não tá no Nordeste. É, aqui tá um clima que eu chamo de Fabio Points. Sabe o que é Fabio Points, né?
Não.
Era um hipnotizador que aparecia direto na TV, que ele fazia dorme,
ah,
dorme, dorme.
Sim, pessoas, sim, eu sei.
Tá ligado, né?
Eu sei. Quem é esse cara?
Eu chamo de clima Fabio Puentes porque é um clima que ele te abraça, ele fala dorme, 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 e você não consegue fazer mais nada o dia inteiro. Eu, por exemplo, hoje eu fiquei deitado vendo TV, não fiz mais nada. Porque tá foda, cara. Tá aquele friozinho gostoso e só fica na coberta e não precisa de mais nada.
Eu acho que o frio, porque assim, eu prefiro calor a frio, mas...
Você tá no lugar certo, né?
É, mas o frio, eu concordo com você, pra dormir é excelente. Pra todo o resto é uma merda.
Mas não tá um frio aquele que você fica tremendo. Tá um frio gostoso. Dá um frio que você pode sair sem casaco.
Dá pra andar de bermuda?
Dá tranquilo. Ah, não, só, tranquilo. O problema é só quando venta. Aí quando venta é que fudeu, né? Quando você tá no meio da rua. Mas tá gostoso. Tá aquele clima gostoso. Você não precisa de ventilador, mas você precisa de coberta. É, tá gostoso, tá gostoso. Mas é isso. Tô vendo muita TV. Não tem muita coisa pra falar de TV. Tô vendo muito Trato Feito. Voltando a ver aí. Vendo aquele que não é Trato Feito, que é o cara que arruma as coisas, que eu esqueci o nome.
Arruma?
É, o...
Como assim arruma?
É o cara restaura, é...
Ah, o restaurador, mestre da restauração.
É mestre da restauração, isso. E o do carro, que eu também não sei o nome.
É o Lux por Carros, eu não gosto de nenhum dos dois, cara.
É porque eles vão numa sequência, eu não acho eles ruins, mas eu não acho bom. Uh-huh. Eles vão na sequência e eu acabo assistindo, assim, ah, eu tô feliz de pegar o controle.
Entendo.
Foda-se.
Eu entendo isso.
Mas é isso, essa é a minha vida, assim. A faculdade tá um saco, mas é normal, faculdade.
Ó, vou dar uma dica pra você. Na semana anterior a que vai sair esse podcast, não tem esse podcast, na verdade, sendo gravado antes, vai sair um bloco na Warner, vai voltar, né, um bloco na Warner de animação. Então, se você quiser ver as animações clássicas da Warner, vai passar de segunda a sexta, acho que de 4 às 9 da noite, na Warner.
Mas aí, da 4 às 9, eu só vou pegar uma hora de coisa que eu tenho que sair da faculdade.
Sim, já é alguma coisa, né, porra.
Aí vai aquele Pepe Gambá, a primeira parte, aí, porra, aí fodeu pra mim.
Não, tipo, depois te passo como é que vai estar o histórico lá de coisa. Mas vai ser um dia só Looney Tunes, um dia Freakazoid e um outro lá, um dia só Piu Piu Frajola.
Não, Freakazoid não, Animaniacs, né? Freakazoid é do Animaniacs.
Não, é Freakazoid.
Ué, então vou cortar toda a parte do Animaniacs, sacanagem.
Eu não sei.
Que bosta. Mas enfim, é isso, não fiz mais coisa não.
Então, você não viu nenhum filme?
Não, eu vi Vingadores 2 de novo, mas eu não vou falar de novo dele.
Você continua gostando?
Continuo gostando, sempre gostei.
Tudo bem.
Eu prefiro ele que o primeiro ainda, mas tudo bem.
Eu ainda prefiro bem mais o primeiro. Mas, então, meus pais têm, eles têm tipo um... Meu pai, né, na verdade, ele faz parte tipo de um clube, vamos dizer assim. E nesse lugar ele tem um chalé pra alugar, piscina e tal. E eles fizeram um evento com vários amigos deles pra ir pra esse clube no final de semana. E, bem, eu sabia que quando eu fosse pra lá, ia ter momentos que eu não ia ter ninguém com conversar. Porque não tem gente da minha idade e nem que gosta das mesmas coisas que eu. Geralmente eu parava pra conversar, eu conversava, sei lá, sobre política, sobre futebol, sobre música.
Bom, hein?
Mas tinha horas que eu não tinha ninguém pra conversar, então eu baixei um joguinho pro meu tablet pra jogar, né? E eu tava com vontade, não sei porquê, de voltar a jogar Fire Emblem, aquele do GBA que eu gostava pra caralho. Dessa vez eu decidi jogar ele de vez em quando, não sei o quê, pra tentar finalizar completo, né? Que é um pouco mais difícil. E eu finalizei ele.
Beleza. Mas, teve muita conversa nesse
Não, mas não foi no final de semana. Demorou tipo uma semana e pouco e tal pra eu finalizar. Então, uma das coisas que eu ia falar, eu não vou falar muito, já falei bastante. É o meu jogo preferido do Fire Emblem. Talvez seja o meu jogo preferido de todos, que é o primeiro Fire Emblem do GBA, que é o Fire Emblem 6, que nunca saiu no Ocidente. Ou melhor, hoje em dia dá pra jogar com o Wii U, que tem o remake dele pra Wii U. Mas ele nunca oficialmente tinha saído pro Ocidente. Eu joguei de novo com o patch inglês, agora entendendo toda a história. Não que eu não entendesse, porque eu não tinha lido na internet, né? Mas agora entendendo parte por parte, né, da história.
Você não tinha estudado japonês? Você não sabe ler japonês, não?
Cara, quando você estuda japonês, você é treinado a ler hiragana e katakana. Aí no meio da frase aparece um kanji. Você não sabe onde vai. Você tem ideia, no Japão, isso é sério. Durante o ensino fundamental até o fim do ensino médio, no Japão, você aprende 2.000 kanjis. Esses 2.000 kanjis são o que você precisa saber para ler o jornal.
Bom, hein?
Tem um monte de outros kanjis que geralmente eles vêm com o furagana, né? Que é uma versão pequena do hiragana em cima, explicando. Porque no Japão, para quem não sabe, tem 3 alfabetos e blá blá blá. Então, não, eu não consigo ler o japonês do jogo. Desculpa.
Tristeza, hein? Que absurdo.
E eu quero deixar bem claro, quando eu joguei ele, eu não tinha feito japonês, então também tem isso, tá? Beleza? Eu não ia jogar de novo com em japonês, eu poderia pegar o inglês, caralho.
Claro que sim.
Claro que não.
Seja hipster, porra.
Eu tenho que treinar meu inglês, cara. Eu tenho que treinar meu inglês.
Tá certo.
O meu inglês vai dar mais oportunidade de ganhar dinheiro do que o meu japonês, infelizmente.
Você não sabe, cara, pois vi uma firma do Japão aí procurando.
Deve ser por isso que eu sempre coloco no meu currículo. Tá no meu currículo.
Tá bom, chega dessa conversa.
É bem, foda-se. É, o que importa é que, bem, eu joguei e eu não vou falar muito aqui, eu vou fazer um yo-ho-ho especial só pra Fire Emblem. Mas bem, Então eu decidi, depois de finalizar, tentar jogar os outros jogos do GBA agora bem pausadamente. Bem pausadamente. Porque eu tomei muito tempo com essa série. Você sabe como é Fire Emblem. Fire Emblem toma um tempinho razoável da sua vida. Então, joguei Fire Emblem, finalizei.
Jogou Speedrunners, que eu vi você jogando, subiu até minha do Steam.
Hoje, né? Porra, joguei hoje, tinha
É, eu
uma hora.
vi!
Caraca!
Eu vi!
Uma hora! Uma hora! Tá me reclamando de uma hora!
Estou te julgando aqui.
Você está me julgando por uma hora! Você finalizou aí o Enemy Within, deve ter demorado o quê? 20 horas pra finalizar essa porra?
Não sei, não sei. Mas demorou algumas semanas, hein?
Olha aí. Então, eu vi o filme Férias Frustradas. Eu vi hoje, inclusive, né, no dia da gravação desse podcast. Eu não sei se eu posso dizer que ele é um remake. Eu não sei dizer se ele é um remake ou se ele é um reboot. Ele é um novo Férias Frustradas. A mesma ideia. Família, vai viajar até um certo lugar e acontece um monte de merda. Pra quem não sabe, existe um filme clássico dos anos 80 chamado Férias Frustradas. Aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos é só Vacation, né? Que é só férias. É um filme com o Chevy Chase. Tem esse filme ele é protagonizado pelo cara lá de Se Beber no Case que fez menos sucesso. Eu não sei se você tá lembrando assim pelo que eu tô
Eu
falando.
sei que é o The Office, é o cara do The Office.
É o cara do The Office, pronto. É bem legal. Inclusive tem vários atores de TV. Esse, tem o cara do The Walking Dead, aquele que a cada vez parece mais barbudo e mais cabeludo a cada temporada.
Não sei, não vejo a Cadete.
É, eu só vejo por causa dos memes na internet. Mas eu só vi a primeira temporada de Walking Dead. E tem outros personagens. Inclusive tem um Chris Hemsworth, o Thor, numa cena que homens héteros vão ficar se sentindo constrangidos. Ok?
Tá certo.
Eu não sei se você entende o que eu tô falando. Tô
Eu
dizendo
não quero
que
saber.
simplesmente ele aparecer sem camisa no Thor não é tão constrangedor quanto nessas cenas desse filme.
Não é possível. Não é possível.
É possível, eu não tenho ideia. Mas bem, tem peitinhos, se alguém tá preocupado com peitinhos, mas é bem rapidinho, não é nada demais. A mulher do cara é a mesma que faz a Penny do The Big Bang Theory. E bem, eu achei legal, achei que o filme é bem divertido. É aquele humor que. É o humor Steve Carell. Sabe como é? Aquele humor de meio que de situação. Nem todo mundo curte. Mas ele não é o humor pastelão que você vê no um âncora ou coisa da vida. Eu acho bem legal, acho bem interessante as coisas. Tem uma referência ao Férias Frustradas Antigos, porque o cara é o filho do Chevy Chase, então teoricamente ele é o filho do cara do primeiro filme. E, cara, é bem bacana, assim, eu realmente me diverti bastante. Eu quero ver mais filmes com esse cara é um bom ator. Eu não. Praticamente depois do Se Beber no Case. Eu não ouvi mais nada dele.
É porque não tem mais coisa interessante dele, não.
Pois é, eu acho que ele devia. Porque, tipo, o Zach Galifianakis fez bastante filme. O outro cara, que agora eu esqueci o nome, que é mais famoso ainda. Ah, o Bradley Cooper. Ele faz filme pra caralho. E esse cara ficou meio que renegado à TV. É meio triste isso. Então, eu vi também um filme de apenas um show. E pra quem gosta da série vai gostar, pra quem não gosta não vai gostar. É só. Mais isso, não tem muito o que falar sobre ele. Quem não sabe, apenas um show não série do Cartoon, que eu digo que é uma série de animação para as crianças dos anos 80, que hoje em dia não são mais crianças. Ah, e te fala do Steven Universo? Ou você não viu?
Você vai querer falar mais de Steven Universe? Chega de
Não, só tô
Steven Universe.
perguntando. É tipo, voltou a passar, só isso.
Eu assisti, foi legal.
Gravity Falls não parou.
Steven Universe foi legal e melhorou o episódio da cozinha lá, que
Sim.
é Fusion Cuisine, que é o episódio que eles encontram os pais da garota pela primeira vez.
Sim.
É legal.
Eu realmente recomendo o último episódio que saiu de Gravity Falls. Esse é muito bom, cara.
Eu tô deixando acumular um pouquinho Gravity Falls.
Mabel Corne. Muito bom.
É.
Enfim.
Tem mais uma coisa pra falar que eu esqueci. Eu não posso recomendar no final do podcast, mas eu recomendo agora. Que é, eu recomendo frango frito. Ô, coisa boa. Ô, gordice boa da porra, velho. É muito bom.
Aqui não tem Outback, cara. Então não dá pra
Não,
fazer
não, não é
desculpa.
nem Outback. É tipo assim, eu fui no shopping domingo ver o Pequeno Príncipe com a minha mulher, né?
Aí, você nem falou
Aí.
do Pequeno Príncipe.
Pois é, por quê? Porque eu cheguei no shopping, era semana de feriado. E o shopping tava lotado, tava saindo gente pelas portas do shopping, né?
É, criança vendo Ted, por aí, né?
Aí, tipo, a gente pegar um ônibus pra... Porque eu tô sem carro, né? Pegar uma hora antes pra chegar no shopping, né? Mas começou a chover, o ônibus atrasou. Eu só consigo chegar meia hora antes no shopping. Aí a gente foi no cinema, a fila tava do lado de fora do cinema. Aí eu olhei pra minha mulher e falei, ih, Pequeno Príncipe dançou. Então eu e ela não assistimos, né? Ela falou, ah, eu quero comer alguma coisa, vamos jantar. Aí a gente foi na praça de alimentação. Tava a gente saindo da praça de alimentação quase, matando as vacas do lado de fora do shopping. Tem uma fazenda do lado de fora do shopping. Aí eu, caralho, fudeu, né? Aí a gente tava dando uma caminhada. Aí a gente viu que tinha uma loja de batata belga, que era quase no fim do shopping, quase ninguém tava lá. Na loja de batata belga a gente viu que tinha balde de frango frito. Aí os dois gordinhos se olharam e pediram um balde de frango frito. Ô, coisa boa, viu? Ô, coisa boa. Pedimos um molhinho barbecue com baconzinho. Foi o jantar, foi excelente. Eu meio que passei mal depois, porque eu não tô acostumado a comer tanta coisa frita. Mas valeu a pena, valeu a pena.
Coisa frita é complicado, cara. Eu consigo comer muita massa, mas coisa frita eu não consigo tanto assim. Eu não sei porquê.
Mas na hora valeu a pena. Na hora valeu a pena. De coisa tipo hambúrguer, batata, essas coisas de gorda, assim, de fast food. Uhum. Frango frito foi a melhor delas, assim, foi a coisa mais gostosa que eu já comi.
Legal, cara. Assim, eu tenho um problema com o Burger King, né? Eu não consigo passar na frente de um Burger King, ir num shopping que tem Burger King e comprar outra coisa. Eu não consigo.
Tá,
eu não consigo.
Você compra qual hambúrguer deles?
Cara, pior que hoje em dia eu não tô mais tão fixado no hambúrguer deles. É, mas eu antigamente eu só pedi o Perduplo. Eu ia fazer propaganda aí. É muito bom, muito bom.
Ah, tem que fazer mesmo.
Mas...
Só ficou no anel de cebola agora.
Não, batata suprema.
Que é, vem anel de cebola, batata e cheddar. Seu gordo.
Só batata suprema. Não tem nada de anel de cebola, não. É só batata tem suprema.
Tem um que vem com o anel de cebola.
É que o batata suprema é aquela que é a batata normal, com cheddar, cheddar realmente vem, e bacon por cima.
Seu gordo. Tô te julgando pra caralho.
Às vezes, pra não gastar tanto dinheiro, eu peço um hambúrguer menor, mas eu não consigo mais superar a batata suprema.
Eu tava conversando sobre isso porque o judeu ateu tava esses dias no Twitter falando, né, que o irmão dele trouxe dois uhum. Stacker triplo, que é o maior hambúrguer do Burger King, que vem três hambúrguer com bacon. Eu falei,
não
caralho,
sei. O Uber caralho. Triplo também é gigante.
Eu falei, caralho, judeu ateu, parabéns, assim, ainda bem que você é magro, senão eu te julgava mais ainda, cara, porque puta que pariu, dois, cara, é muita coisa, eu como um e já passo mal, já.
É, o Uber duplo, ele me alimenta, assim, eu não fico com fome depois.
Todo combo do Burger King, ele alimenta, cara, você não fica com vontade, tipo, do McDonald's.
É, geralmente não tem o problema, o do McDonald's, se você comer um sanduíche, você não passa fome.
Não, do McDonald's eu como e ainda falta uma sobremesa pra mim. Do Burger King eu como tanto que eu não quero mais ver comida na minha frente.
É mais ou menos por aí. Essa é a sensação. Ah, o custo-benefício é bom, cara. Depois você não vai gastar mais dinheiro.
É porque no McDonald's você pede sorvete, aí sorvete parece que tem sal naquela porra que você fica com sede, aí precisa beber uma água ou um refrigerante de novo. Que é impressionante, gente, sorvete do McDonald's.
A única coisa que eu acho caro no Burger King é um negócio... É claro que é free refill, mas eu queria que eles tivessem a opção de ter um refrigerante versão não free refill. Porque eu acho muito caro, assim. É porque antigamente, tudo bem, eu ia e pegava o refil e tal. Mas agora, tipo, eu normalmente só tomo um copo e caio fora. Então...
Eu dou prejuízo pros caras, velho. Eu falo, ah é, vai me cobrar caro pra essa porra, também vou te dar prejuízo. Eu vou tomar só isso o dia inteiro, acabou.
É que eu tô tentando parar com o refrigerante, tá? Calma. Eu vou até caminhar, esqueci de falar.
É, mas eu também não vou no Burger King.
Ah, eu vou. É porque o shopping que eu...
É, vai durar.
É porque é o seguinte, o shopping que eu vou no cinema, ele tem um Burger King. Não tinha antes, agora tem. E a praça ali tá sendo do lado do cinema. Então, é óbvio. Você juntou mais dois e... O que acontece?
Essa caminhada não vai durar nada.
Ah, não, eu tô caminhando já faz umas duas, três semanas já. Então, tá indo.
Eu fiquei ouvindo sobre músicas de anime Zoom lá. E eu comentando, nossa, tô indo na academia, não sei o quê. Aquilo não durou muito tempo, não. Durou umas duas semanas, aquilo já acabou a academia.
Eu acho que nos dois a gente já pergunto, cara, e aí a academia, como é que tá?
Acabou. Mas é isso. É a vida de gordo.
Vida de gordo, aí sim. A gente podia também mudar o podcast pra o. Não Papo de Gordo, porque esse que já existe, né?
Ah, você pode fazer igual o Neto, botar um nome igual, mas diferente. Igual Amigos lá da Sport TV virou Baita Amigos.
Então o quê? Papo de Gordos, com S no final.
Não, conversa fofinha.
Conversa
de obesos. Conversa, cara, de obesos.
Pior que é mais ou menos por aí, né? Bem, vamos deixar isso de lado. O pessoal já deve estar com raiva de gente falar disso. Será que a gente tem muito ouvinte magro?
Não sei. Tem tanta coisa aí. Vamos ver.
Mas bem, então a gente vai falar sobre as notícias da última quinzena. Lançado o serviço brasileiro de streaming de quadrinhos Social Comics e o serviço de filmes e séries Look. Não é o Look, mas é o Look.
Já tô me...
diferente.
Já sou nome de cachorro, agora nome de sim, tudo bem já.
É, mas é escrito diferente. É L-O-O-K-E. Posso falar Loque, né? Não sei. É brasileiro, então é Loque, né? Não sei. Mas bem, saiu aí então dois serviços de streaming, né, brasileiros, né, na internet. Vou falar primeiro do Luke ou Loque, que é um novo serviço de streaming bem estilo Netflix, com a diferença que ele também te permite locar ou comprar o filme, série, blá blá blá. Geralmente, eu não vejo por que alguém vai locar um filme, que é R$9,90. É de R$2,90 a R$9,90. É o preço do ingresso que eu gasto no cinema pra assistir, às vezes. Porque eu ainda assisto com meia, tá? Porque questione, tá muito barato.
Tô te julgando muito agora também.
Não, porque toda vez eu vejo o pessoal falar nos podcasts, não, eu vou no cinema e eu vou assistir o filme, eu gasto R$15, eu, cara, pô, R$15 aonde? Aqui é um 30, 40, tá bom.
É 30 conto mesmo.
Tem um cinema aqui que é 50 conto, mas é o cinema que você assiste deitado, né, na cadeira. Então eu não posso julgar também o cinema.
Aí se for a R$1, pode ter bandidos aí, fiquei sabendo.
Não vamos entrar nessa polêmica. Você sabe que não pode entrar nessa polêmica. Ainda mais tendo eu sendo cearense com uma pessoa que falou isso. Vamos começar a julgar a gente. Né? Vamos deixar esse lado.
Ele vai me desbloquear e bloquear de novo.
Eu acho que ele me bloqueou, viu?
Ah, é? Caralho.
Eu acho que ele me bloqueou. Mas bem, o que é que é legal no Loki? Eu tava olhando, né? A vantagem dele, que eu tô vendo em relação ao Netflix, entre aspas, assim, o serviço é R$18,90, né? Mas é o preço do Netflix, né? Eu não sei quanto é que tá o Netflix hoje em dia. Deve estar nessa parada. Acho que não, aumentou o preço faz um tempo aí. Eu sei que pra mim ainda é mais barato porque eu sou assinante lá do começo, aí eles aumentaram menos o preço, mas pra quem tá entrando depois, tá mais caro. Mas bem... Ele tem um mês de graça aqui no Netflix, pra você dar uma olhada nas coisas. E se você olhar na página principal, eu não sei o que os caras fizeram, mas eles estão com quase que coisas que saíram há, bem dizer, 3 meses atrás. Porque já tem Mad Max Fury Road, por exemplo. Já tem aquele Entre Abelhas, do Porta dos Fundos. Tem o Ex Machina, que nem saiu em todos os lugares do Brasil. Então... Tem coisa bem nova. E admito que a única coisa que me fez pensar em talvez assinar também é que tem Young Justice completo também.
Olha aí, eu tava esperando o Netflix americano liberar a segunda temporada aí.
Pois é, cara, eles entraram no ar, parece que a Selo tem 7.500 títulos já. E tem coisa bem legal que não tem no Netflix, muita coisa que não tem no Netflix. De série, pelo que eu vi, o catálogo de série ele não é tão bom quanto o Netflix. A não ser essas de animação, que tem algumas que não tem lá. Mas de filme, porra, tem muita coisa nova que saiu no cinema há pouco tempo. Se você não viu, você não vai ver no Netflix tão cedo, e aqui já tá aparecendo. Eu acho que é legal dar uma olhada. Acho que eu não vou assinar por hora, mas eu acho legal todo mundo dar uma olhada. É um serviço brasileiro. Eu acho que ele vai sofrer o mesmo problema que o Netflix já vem sofrendo, já tá resolvendo, que é o negócio do... Eventualmente, as operadoras ou as distribuidoras de filmes vão fazer seus próximos serviços de streaming e não vão deixar mais esses caras publicarem. O Netflix tá fugindo disso, fazendo seu próprio material. Porém, tá aí, né? É mais uma opção.
É, eu também não vou porque eu não tenho dinheiro, mas é sempre bom pra esse tipo de iniciativa.
É isso aí. Bem, saiu o... Acho, posso dizer que é o primeiro, né? O primeiro serviço de streaming de quadrinhos brasileiro, que é o Social Comics. Tá aí já no ar. Tem mais ou menos uns 800 títulos, pouquinho mais de 800 títulos. Eles também já disseram... Isso já foi dia 31 que ele entrou no ar, 31 de agosto. É, uma semana depois, eles também disseram que já tem contrato. Mais ou menos, né? Eles já fecharam títulos da Valiant, que é a primeira grande editora americana, né, que eles fecharam o contrato. Eu assinei quando saiu, tem 14 dias de graça, né, pra dar uma olhada, que é um negócio que eu reclamo do serviço. Se você entra na página do Social Comics, ele só tem a opção pra você ver o básico, assim, assine, o que, que a gente faz pra dar pros editores, sei o quê. Você não sabe quais são os títulos que tem. Então, assim, se você não assinar, você não tem como ver o que, que eles têm. Você pode olhar na página do Facebook deles, tudo bem. Mas eu acho que você tinha que colocar lá, ó. O Netflix, quando você vai, você não é assinante, aparece os filmes, as séries. Você vai, que você só pode assistir se você se assinar. Mas é uma crítica que eu tenho inicial ao Social Comics. Eu não sei se você chegou a dar uma olhada. E no mais, por enquanto, ele tem alguns quadrinhos bem clássicos. Eu acho que chega até a ser licença pública, por isso que eles já lançaram. E a maioria é quadrinho nacional, muito independente. Tem uma área lá de mangá, que basicamente só tem aqueles mangás que são publicados na internet. Eu não gosto muito da maioria dos que são publicados, não gosto mesmo. Acho que o Tools Challenger talvez seja o único que eu acho mais legalzinho assim. Mas eu sei que tem gente que curte. Eu, por hora, eu já cancelei, né, meu serviço, queria só dar uma olhada. Por hora, eu acho que eu vou esperar eles anunciarem mais quadrinhos americanos, talvez japoneses, outros quadrinhos, porque no momento não tô achando tão interessante. Mas a iniciativa é muito boa. E eu sei que eles têm que correr, porque vai vir concorrência em novembro, porque em novembro vai sair o Cosmic, que também é outro serviço de streaming de quadrinhos. E esse, pelo menos, eu sei um pouquinho mais, que esse, o pessoal tá correndo atrás de editora que nem louco. Então, eu não sei como é que vai sair. Não sei se vai sair igual ou se vai sair diferente, mas eu sei que o pessoal tá correndo atrás de outras editoras que nem louco. Então, eu acredito que vai sair com bem mais títulos internacionais ou até nacionais que não tem no Social Comics. Mas vamos ver. Acho que o pessoal tem que dar uma olhada. Tem 14 dias de graça. Você pode olhar, ver se gosta, se não gosta. E é isso aí. O que você acha?
Eu acho legal. Como eu falei, tem que apoiar a iniciativa. Eu acho que esse tipo de iniciativa de stream, tipo Netflix, é legal. Mas eu não sei se vai vir algo tipo Marvel pra lá, porque tem aquele serviço da Marvel, qual é o nome? Comic Solid? Não.
Não, eu tenho...
não lembro agora.
Mas
qual que é o da Marvel?
O que eu sei, eu não lembro, não, desculpa. O que eu sei é que é o seguinte: o pessoal lá fora, eles não. O Marvel tá lançando também alguns em português, né? Então não sei. Mas eles têm alguns títulos da Marvel, pra avisar, os clássicos eles têm. Eu sei porque eu vi que eles tinham Demolidor clássico, acho que era Quarteto Fantástico, algumas coisas assim. Mas geralmente esse serviço de fora, esse serviço da Marvel, pelo que eu saiba, não tá funcionando muito bem não. Pelo menos a parte de português, assim, pra inglês parece que tá funcionando, mas pros outros idiomas parece que não tá funcionando muito bem não, viu? E que eu saiba, tanto DC quanto Marvel, eles têm interesse em entrar no mercado, só que eles não têm tanto interesse de eles mesmos fazer essa tradução, esse material. Então pode ser que venha sim, não sei. Mas se não tiver da Marvel, pô, você ainda tem Dark Horse, você ainda tem um monte de outros, você pode tentar entrar no mercado. Tem quadrinho bom, internacional, o que não falta, além de super-herói. Então, eu não sei. Eu acho que a iniciativa é muito boa, porque até eu tô doido pra que vingue esses serviços, principalmente se vier mangá, porque eu não quero mais comprar, cara. Eu só quero comprar aqueles que eu quero coleção, que é pra coleção. Eu juro que eu não tenho mais espaço e não quero gastar mais dinheiro, cara. É muito dinheiro.
Eu não tenho mais espaço e não quero depender de ir na banca pra comprar as coisas, porque até chegar aqui demora um ano.
Pois é, essa é uma opção muito boa. Quem tem costume de ler no computador, quem tem tablet, ou leitor, sei lá, talvez saia pra Kindle, né? Eu sei que tem aplicativo pra iOS e pra Android, não sei se pro Kindle tem. Mas já é alguma coisa, então pra quem quer ler assim, cara, é excelente. O serviço de leitura eu gostei bastante, eu acho que o leitor deles é bem legal. Eu só testei no computador, né? Mas eu achei bem legal. O do Cosmo eu também já testei o leitor, parte dele, porque eles já disponibilizaram. Só que é só o leitor, não tem os títulos ainda. Vocês podem olhar lá no Facebook deles. É isso. Eu espero que venha, espero que vingue, porque pra mim é o futuro, ou o presente, né? E é algo que vai me ajudar pra caralho.
E o futuro já começou.
O futuro já começou.
Hatchin! Demiurge, novo anime, chega a Netflix em 2016. Parece ser, né? O pessoal tá fazendo muito marketing pra esse Ajin aí. Parece que vai ser um novo blockbuster japonês, né?
Eu não sei.
Parece. Bom, já anunciaram live action, já anunciaram um par de coisa pra esse mangá aí. Vai sair o anime em 2016. E parece não, já tá confirmado que o Netflix vai lançar ao mesmo tempo o site deles. Que é muito legal, né?
Que é o motivo porque tá aqui, né? Não é porque o anime vai sair. Porque aí sai anime toda hora.
Anime sai toda hora.
Mas anime sair no Netflix, na mesma época que no Japão, porque a ideia é que, pelo que foi falado, né? Que vai sair na TV, 3 dias depois tá no Netflix.
É, como foi o Better Call Saul, como foi uns outros aí que tá saindo do seriado. É legal. Acho muito bom. Ainda mais que eu assino Netflix, se eu precisar correr atrás de ali no YouTube, né?
Eu também. Eu tenho o Netflix e o Crunchyroll, né? Eu acho que o motivo pra ter o Crunchyroll é isso, basicamente. É também porque eu quero, de alguma forma, contribuir com a indústria, né? Mas é excelente pra mim. E isso abre um precedente, Luke. Que assim, o Netflix já patrocinou, meio que patrocinou, ele não mandou criar, ele não produziu, né? O Sidonia no Kishi. E isso tá acontecendo, esse negócio de lançar simultaneamente, porque o Netflix recentemente chegou ao Japão. Pois é, só agora que chegou ao Japão. E eles estão querendo fazer meio que média com o pessoal lá, e agora que eles têm contato direto, é mais fácil eles trazerem. E certamente eles sabem que dá grana, que muita gente quer ver. Então, o que que eu suponho? Isso abre precedente, já com o Netflix fazendo as próprias animações dele, a futuramente, e eu não acho que é um futuro muito distante, eles começarem a produzir animes específicos pro Netflix. O que, por um lado, vai ser ruim para o pessoal que assiste na TV, e, por outro, vai ser excelente para quem tá no Netflix, porque isso vai garantir, eu acredito, que várias coisas que a gente não gosta de anime, que o pessoal faz, não tenham.
Ou diminui bastante.
Ou diminui bastante. É o que eu tô achando, né? O que você acha?
Eu só espero que seja como Better Call Saul, que já saiu em português já. Vamos ver.
Né? O que tá dizendo é basicamente essa ideia de que vai sair na TV japonesa e vai sair pro resto do mundo no Netflix. Então eu espero que tenha em português, porque se não tiver, é estranho. Mas sabe o que é legal? Eu posso dizer que o Netflix tá dando um chupa Crunchyroll, porque o Crunchyroll tem o mangá do Ajin e publica simultaneamente com o Japão.
Olha aí. É um pop já gratuito.
Quem quiser ler o mangá do Ajin, inclusive já tá no Crunchyroll. Em inglês, mas tem lá.
Eu vou ver. O tema do anime não me interessa tanto não, mas vamos ver se é a história legal.
É, do anime. Pra mim também não interessa tanto. Tanto que eu não li o mangá, porque eu não tenho Crunchyroll, eu não li. Mas, pô, esse negócio de sair no Netflix, cara, pra mim é bem impactante. Porque, como eu disse, abre esse precedente. Esse precedente pode ser bem útil.
Eu só queria entender, eu li a sinopse aqui no site, ele fala que a Jean é sobre humanos imortais, né? E o governo tá atrás dele, dando recompensa generosa pra quem capturar vivo. Mas se eles são imortais, como é que ele vai capturar morto?
Boa, boa pergunta. Mas,
eu não sei.
O que eu posso dizer é Highlander. Aí, né?
Mas Highlander...
Vai tipo cortando a cabeça deles, eles morrem.
Não sei, pra mim imortal é o cara que não morre de nenhum. Só imortal porque não morre velho, aí tudo bem.
Mas você sabe que muito imortal é assim. Sempre dizem, os elfos são imortais. Os elfos só não morrem velho, cara.
Mas pra mim imortal é tipo aquele cara da DC. O Vandal Savage, que vai ter o Heroes of Tomorrow agora. Ele é imortal, imortal. O nego tenta matar ele e não morre de nenhum.
Não morre não mesmo.
É, pra mim imortal é só isso. O cara que não morre. Wolverine.
Wolverine
não morre.
Tá, que a bichinha tá morto, né?
Não, ele tá dentro do casulo de adamante.
Eu sei.
Falou que tá morto, mas se cortar aquele adamante, você pode apostar que ele vai sair de lá vivão.
Eu sei, inclusive eu tenho certeza que eles fizeram isso pra quando eles precisarem resgatar o Wolverine. Não, quebrou o casulo.
É, quebrou o casulo de adamante, quem quebrar?
Tá resolvido.
Mas é isso. Edin, Netflix, vamos ver se sai dublado, aí vamos torcer. E que não tenha a voz do Shiryu no meio dos dubladores, que eu não aguento mais a voz do Shiryu.
Que isso? O Shiryu. Não tava, cara. No... Eu tava pensando agora, se Donnie no Kishi ele tá? Eu acho que não.
Ah, cara, tudo que eu vejo que tem dublado tem o Shiryu,
eu,
velho.
Não, mas eu vi esse Donnie no Kishi as duas temporadas dublado, não vi nada legendado.
Sei lá, pode ser que eu ele seja lembro, um... Ele sempre faz uma voz lá de fundo, você não sabe, velho.
Pode ser. Lá no fundo tava alguém fazendo Cólera do Dragão e eu não percebi.
Vai saber.
Eu não tenho nada contra esse André, não, cara. Eu gosto dele. Acho que é gente fina.
Eu só não aguento mais. A voz tirou o tempo todo. Tudo.
Beleza, então vamos para a próxima notícia. Castlevania vai virar série de animação. Castlevania, aquela franquia sobre vampiros que eu não gosto.
Que absurdo,
né? Cara, eu não sei, eu acho que o único jogo de Castlevania que eu gostei foi do Super Nintendo, e olha lá.
Você não jogou o Symphony of the Night, pelo amor de Deus. Que é o de Play 1.
É o Play 1, né? Não. Não joguei. Eu joguei muito pouco de Play 1 na minha vida. Então, certamente não. É bom assim, é bom?
É o melhor de todos. Ter melhor diálogo de todos os tempos. Porque é aquela época que a dublagem era aquela coisa linda, né? É o cara falando, "Die, monster, you don't belong in this place." É muito bom. É muito foda.
Excelente. Mas bem, eu joguei outros Castlevanias, eu não só joguei o Super Nintendo, dizendo que o Super Nintendo é o único que eu gosto. Não é o único que eu joguei. Mas eles vão fazer uma série de animações de Castlevania baseado no Castlevania 3, Dracula's Curse. De 1989, que é bem legal. Eu acho que o Castlevania ele funciona em outras mídias. Acho que ele, inclusive, eu não sei se tem quadrinho de Castlevania, eu acho que ele funcionaria muito bem como quadrinho, cara. Luke, você que jogou mais, qual que é a história do Castlevania?
A história é sempre de um cara indo lá no castelo do Drácula matar o Drácula. Pronto, acabou. Todo Castlevania é alguma coisa assim. É sempre um castelo, é sempre ele querendo matar o Drácula. E sempre tem a morte.
Então é uma família específica que tá ligada a Van Helsing.
É o Belmonte, mas às vezes não tem o Belmonte. Normalmente. Às vezes tem o Alucard, né? Que é o filho do Drácula.
Uhum.
Que é Alucard, né? Você sabe já. Okay. Que ao contrário é?
Olha só!
Oh, plot twist!
Oh, plot twist! Ninguém nunca percebeu isso!
Mas é sempre assim, eles sempre vão no castelo matar o Drácula ou alguma coisa do tipo. E eu acho muito da hora que a morte é um sub-boss. a morte é mais merda que o Drácula, olha aí. Como isso é possível? E sabe?
Eu não sei. Depende da morte, depende de como você encara a morte em séries, né? Assim, eu não sei. Recomendo muito bem o livro, né? A Vida. A Louca Vida da Morte, não lembro agora direito o nome, mas você procura isso aí, você vai achar. Livro brasileiro, de comédia, muito boa. Mas, bem, continue falando, então.
Mas é isso, é sempre assim. Aí o cara vai tentar matar o Drácula, no final sempre consegue. É isso. Nada muito maluco, não.
Vai ter essa série de animação. O produtor é o Adi Shankar, que é o mesmo cara do Dredd. Ele falou algumas coisas, falou que eles estão querendo fazer uma série meio sombria, estilo Akira, Justiça Jovem e Ghost in the Shell. Eu achei legal ele colocar Justiça Jovem
sombrio.
E Akira e Ghost in the Shell.
Sombrio. Tem que ter, tá bom.
Eu até aceito sombrio.
Eu não acho Justiça Jovem sombrio.
Não tô falando. Eu não acho ele sombrio como um todo. Eu acho que algumas partes são. Mas entre Akira e Ghost in the Shell, porque existem níveis de sombrio. E eu acho que ele não tá como aqui com o Stechel, né?
Tinha que puxar a sardinha pros americanos, né? Vai saber.
A gente não sabe qual é o estúdio principal, talvez seja esse, talvez não, mas a gente sabe que o Frederator. Frederator é um nome muito estranho, cara.
Assembrador Fred.
o Exterminador Fred, né? Que é o que faz o Hora de Aventura, tá dentro do projeto. A gente não sabe se ele é o principal. Mas, bem. O que você acha? Você acha que funciona? Você acha que a Konami tentando ganhar dinheiro aí depois que o Metal Gear Solid saiu pelo preço nunca mais vão fazer?
Eu já fico feliz de não ser um pachinko, então tá bom, tá valendo.
Eu acho que já, tem aqui já.
Não, pachinko. Tem o pachinko, já anunciaram o pachinko do Castlevania, mas já anunciaram outro pachinko, tá tudo bem. Qualquer coisa da Konami hoje em dia que não ser um pachinko, eu já tô feliz pra caralho.
Olha só. É uma pergunta, eu falei de Metal Gear Solid, mas você acha que vai sair outros Metal Gear Solid ainda?
Não sei, tem que ver se esse vai vender, né? Esse tá vendendo bem, mas o problema é que ele custou muito caro.
Eu acho que esse vende, cara. Só o último, porra. O último do cara.
Não, sabe o problema que é que custou muito, muito dinheiro. Então ele tem que vender muito pra caralho pra.
Foi muito dinheiro, tipo. GTA V?
Acho que foi algo desse tipo, assim. É muito dinheiro, cara, muito dinheiro. Ele tem que vender muito, muito, muito pra caralho pra conseguir compensar, assim. Tem que ver.
Eu não sei, eu acho que vai. Apesar de que eu acho que tá caro pra caralho, né? Mas...
mas é aqui no Brasil, né? Isso que tá ainda sem os impostos agora que vai ter.
Pois é, mas tá... Bem, eu não sei, eu acho que vende. Eu não sei se vão fazer mais sem um coisinho.
Eu acho que faz, a franquia que mais dá dinheiro pros caras.
Não sei o que falar sobre isso. Bem, Castlevania, então, quem curte, vai ter aí a série de animação. A gente não sabe mais nenhuma notícia, quando a gente souber, talvez a gente passe aqui. Mas o que é importante é que vão fazer. Ou estão dizendo que vão fazer, né? A gente nunca sabe.
Ou pode ser uma série animada que passa num patinco, olha aí.
Olha aí, cara. Aí ia ser legal. Só não ia ser legal porque só ia sair no Japão, né?
É tipo aquele do Cavaleiro do Zodíaco que tem por aí, que é tipo o remake da série, só que é no patinco. Aí é foda.
Patinco, cara.
É um bagulho bizarro, né? É um negócio que todo mundo sabe que é da máfia e mesmo assim tá por aí. É muito
tá fazendo.
É muito bizarro.
Muito bom, cara. Eu imaginei agora o presidente da Konami com uma tatuagem de dragão.
Cara, fácil, pra mim fácil. Isso aí. Você não viu como é que eles tratam os funcionários?
É verdade. Olha
meio,
aí.
Meio assustador.
Olha aí. Será?
Hein? Vai saber.
Será que isso é mais relevante do que saber que Alucard ao contrário é o que é?
Será que a pessoa que usa o nick Alucard 10 Sephiroth sabe que Alucard ao contrário é aquilo?
É verdade, isso eu acho que não. Porra. Vamos pra próxima notícia.
Eu Mato Gigantes virará um filme com Zoe Saldanha. aqui na série já, eu acho que eu já até recomendei.
Eu recomendei.
Você recomendou porque você tinha lido...
Foi eu que recomendei.
É, Umas Gigantes é uma HQ muito boa, independente, que saiu por aí no Brasil já. Saiu pela Panini?
Pela New Pop.
Pela New Pop? Que vai virar um filme. E eu já fico feliz por não ser aquele HQ do Grant Morrison, que é uma cópia de Kill Giants, que é absurdo. Eu não lembro o nome da HQ. É absurdo, é tipo uma cópia absurda mesmo. Mas enfim, vai sair aí com a Zoe Saldanha, a mina que fez Guardiões da Galáxia e com o Avatar, que era a mulher verde lá. Qual o nome da mulher? Gamora. Gamora. É que fez a Gamora.
Ah, tá falando do Guardiões da Galáxia, né?
Isso. Ele vai ser um filme produzido pelo Chris Columbus. Que eu não faço ideia que filme que ele fez, eu sei que ele é famoso, não lembro agora. E na direção vai ser o Anders Walter.
Ele fez ganhou... Pixels de... e Harry Potter.
Ok, a direção é o Anders Walter, que ganhou o Oscar de melhor curta em 2013 com Elion, que eu também não vi.
Curta. Aí você tá pedindo demais pra ter vídeo dos curtos, tá?
Mas a história é bem legal, é sobre uma garotinha que ela meio que acha que vive num mundo com dragões, tipo Dungeons and Dragons mesmo.
Gigantes.
No site.
Mais gigantes, né?
Mas às vezes parece uns monstros lá, uns dragão. Sim, sim. Ela acha que tem um martelo mágico, eu acho que é o Mijoni que ela chama mesmo, né? Eu falo Mijoni, tá? Eu falo Mione, eu não sou desse tipo, não. Eu li a Mijoni, eu falo X-Men às vezes. Mas tudo bem.
X-Men é eterno, cara.
E aí a gente não sabe direito se ela vive num mundo de fantasia ou se aquilo é realidade. E provavelmente a Zoe Saldanha vai fazer ou a mãe dela ou a.
Ela vai fazer a psicóloga. Vai fazer a psicóloga.
Psicólogo. Mas enfim, eu
passei
feliz,
um
cara.
Aí, ó, eu passei um link pra outro site que lançou a notícia. Tem a foto da garota que vai fazer a protagonista.
Pera aí. Tem que ser uma garota bizarra, que ela era bizarra.
Eu quero que tenham coragem de botar ela com a porra do chapéu com orelha de coelho.
De coelho, que vai ser louco.
Aí vai ser louco, aí tudo bem.
Mas dá um puta filme, cara. Dá um filme da hora, assim. Mas a transição da realidade com as fantasias vai ser muito bom.
Vai ser um filme meio... O Divertidamente. Não, eu ia falar... Não, esse é... Cara, eu tenho medo desse filme. Mas bem, cara, a parte final desse filme é bizarra.
É bizarro, aquele bizarro.
Para, cara. Mas bem, e o pôster é foda, né? Que é o pôster atrás da árvore olhando pra você, cara.
É assustador.
Não, mas tava pensando, tipo, Divertidamente, no sentido que... Se bem que eu não sei se eu posso dizer que ele é pegada pra criança, por ser a criança protagonista. Mas que no final você não é pra criança, porque não é ela que vai entender, né? É mais pra adulto.
O Mato Gigantes é bem adulto, é sobre depressão, sobre luta, essas coisas.
É porque. Eu tô. Não, mas você entendeu, né? A minha.
Entendi, é ter um protagonista criança, ela.
Não, seria... mas é porque também o Divertidamente é sobre depressão. Diferente do que muita gente pensa.
Eu já não considero pra criança. Como
eu também, é isso, por isso que eu falei. Tipo, é e não é ao mesmo tempo. Se bem que o IQ Giants ele é menos, bem menos, né? Mas, cara, pode ser um puta filme. Eu espero que seja um puta filme, assim. Eu não tenho certeza se os caras vão fazer direito. Por causa que, apesar de eu acho que pode ser um puta filme, tem muita chance de dar errado.
Vai ter muita adaptação.
Exatamente por causa dessas possíveis adaptações. Eu acho que os caras podem fazer bem legal, mas é porque tem tanto subtexto na trama, né? O negócio da primeira vez que você vê gigante e tal, é meio... Né? É que você falou aí, mas ele tenta brincar um pouco, apesar de você não sabe, não foi spoiler, porque meio que tá na sinopse, entre aspas, mas na primeira vez que você vê... Ele tenta dar ainda uma brincadeira de que talvez ela seja a única que vê e os gigantes é de verdade, sabe? Eu não sei como é que vai ficar nessa parada. E o meu maior medo, né? O gigante.
É, pois é. Vamos ver, pode ficar muito legal. Eu acharia mais legal se fosse algo tipo desenhado, rabiscado, sabe?
Eu também, eu preferia.
Ou se fosse desenhar lápis, tudo que ela imagina assim, ia ser muito da hora.
Eu acho que ia ser muito da hora.
Não vai ser, né?
Uma animação também ia ser da hora mesmo. Qualquer animação, mesmo animação digital, acho que ia ser foda. Mas qual você? Rabiscado ia ser bem mais legal. Enfim, vamos ver, né? E aí, o que você achou da garota?
Ah, eu só não lembrava que ela era loira. Mas...
Ela é
ok. Tudo bem. Tudo bem, é uma garota loira. Normal, assim. Não tem muito o que imaginar.
É, tipo, eu não conheço, então nunca vi nada com essa garota.
Tem que botar um boné de coelho numa foto dela pra ver se.
E um óculos gigante também.
E um óculos gigantesco, é. Mas fica aí a recomendação. Leiam Eu Mato Gigantes, que é uma ótima história.
É, excelente. A edição brasileira é bem legal, cara. Eu gosto muito da edição da New Pop. Enfim, vamos pra próxima. Anunciado para iOS e Android, o aplicativo Pokémon Go. A Nintendo, junto com o Google, ou era junto com o Google, depois parece que a subsidiária do Google que estava tomando conta parece que saiu do Google nesse ano.
Ela é independente agora.
Então, eu não sei se a Nintendo ainda tem alguma coisa com o Google relacionada a isso, mas eles vão lançar um aplicativo chamado Pokémon Go, que é basicamente aquela ideia do Google que o Google lançou em 2014, no Google Maps, para você procurar pelo mundo pokémons e tal. Só que agora você vai ter isso no seu tablet e você vai ter realidade aumentada, né? Você vai olhar através da câmera. Eu acredito que seja isso, porque, se não me engano, na notícia ele até explica mais ou menos essa ideia. Eu não sei se vai ser isso, ou como eu tava discutindo com o Lucas, que ele falou que podia ser mais um gramadinho de Pokémon mesmo, todo desenhado.
Eu acho que não vai ter a câmera e vai aparecer o Pikachu em cima de uma pedra. Vai ser tipo...
dá pra fazer.
A imagem de uma grama parada e aí quando você passa perto do lugar e aparece Pokémon.
Se bem que dá pra fazer.
Dá, mas e o dinheiro?
Não, mas isso que eu tô falando, tipo, eu nem acho que deve ser tão caro, por causa que a Nintendo brinca com esse negócio de realidade aumentada no 3DS. Nunca usou de forma útil. Mas ela tenta fazer isso há muito tempo. Alguns eles usam aqueles cartões especiais, alguns não. Então dá pra fazer. Eu não acho que seja também tão caro fazer isso, não. O caro vai ser botar essa porra de um satélite, ou seja lá o que for, pra botar essa porra no mundo todo, né?
É, mas como é não é ela que tá fazendo a subsidiária lá do Google, que é do cara que inventou o Google Earth, falando nisso.
É, o cara que fez o Google Earth, é isso aí.
É,
então dá pra... Cara, com inglês é ruim, mas porra, eu tô melhorando.
Major.
Eu acho que tão legal quando alguém vai falar sobre beisebol. Qualquer coisa de beisebol, o cara fala Major. A Major League. É muito bom.
Majora Mask. Enfim, Chrono Trigger. Eu acho que. Pode ser legal, mas eu tenho quase certeza que vai dar merda. Então, aqui no Brasil, pelo menos, não vai funcionar direito, não. Porque o 3G... Devia ter um 4G, né? Existe a lenda que existe 4G.
Existe 4G, só que você tem que pagar caro pra caralho.
Existe uma lenda que funciona bem, né? Mas tudo bem. Tem o 3G
4G,
aí.
Existe 4G Plus, que aí você paga ainda mais caro.
E o 3G tem limite de banda e os caralho, e não funciona direito. Então, não sei como é que vai rolar aqui no Brasil, não. Fora que tem os Pokémon especiais, né? O Bubassalto.
Aí. É muito boa essa vantagem, cara.
Eu imagino ainda ver os bandidos falando, passa todos os lendários aí. Então, não sei.
Cara, eu tô curioso. Porque, assim, a ideia é a seguinte. É mais ou menos como o Pokémon Snap. Inclusive, o Miyamoto, ele fez a comparação diretamente com o Pokémon Snap. Então, a ideia é que você vai andar no meio da rua e que você vai olhar através do seu tablet, do seu celular, ou o que for, e você vai ver se tem pokémons no meio da rua, porque vai ter os... Eu não sei como vai indicar. Eles vão ter uma pulseira pra indicar, mas dizem que não precisa usar a pulseira. Então eu não sei se o celular vai vibrar ou.
É, deve ter uma mensagenzinha tipo WhatsApp pra avisar.
Ah, por aqui por perto tem alguma coisa, né? Então. É. Mas eu não sei como é que vai ser. Eu não sei se for vingar, como é que vai ser o pessoal na rua maluco procurando Pokémon. Porque tem maluco que vai fazer isso.
Vai, claro que vai. Tem nego que provavelmente vai ter a notícia. Cara viajou pelo mundo capturando todos os Pokémon.
Não tenho a menor dúvida, porque em parte, o plano da parada é essa. É você viajar pelo mundo pra poder ver os Pokémons.
Eu torço que tenha um Pokémon legal no meu bairro, porque é o único lugar que eu vou sair aqui.
Eu torço pra que tenha na faculdade, cara. Eu posso usar Wi-Fi. Aí a gente é mais garantia a internet.
No máximo aqui vai ter aquele Pokémon lixo lá, que é um lixo, um sacola de lixo, provavelmente.
Olha aí. Assim, você vai ter a opção de ver os Pokémons, capturar eles, né? Você tem esse negócio, né, de capturar. E você vai poder usar o Pokémon que você tem, ou os Pokémons que você tem, pra poder batalhar com outras pessoas que também tem um serviço.
Aí que vai é o batalhar, que eu acho... trocar.
Trocar. E o que eu acho mais curioso saber é como é que vai ser essa batalha.
Eu acho que vai ser normal, igual de Nintendo 60, de Game Boy, Nintendo DS.
Eu não sei. Tem um trailer nada a ver da Nintendo, como todos os produtos da Nintendo, né? Sempre tem um trailer de alguma coisa que não tem nada a ver com o que vai ser, na verdade.
Ah, não. Tem o trailer do Shovel Knight, que tem o Game Grumps, que é excelente. Que é o amiibo do Shovel Knight, é muito bom.
Aham. Uhum.
Tem o finalzinho lá que mostra que vai ter batalhas contra, tipo, chefões, que vai reunir todo mundo pra batalhar contra o chefão.
Eu acho também... legal, se for realmente ter um negócio desse, ia ser bacana. Não sei como vai
mas
funcionar.
Mas aí, né? Como vai funcionar, né? Porque provavelmente deve ter muito evento no Japão e nos Estados Unidos, mas e no Brasil? Será que vai ter algum evento desse tipo?
Vai ter aqueles eventos específicos de livraria, ou que junta a galera pra ter torneio Pokémon, e nesses eventos aparecer.
Mas lembrando que não tem mais Nintendo no Brasil, né?
É, no Brasil... talvez não tenha, mas no Brasil. Então foda-se, no Brasil, foda-se.
É. Pois é, vai ter um Pokémon lixo lá pra todo mundo batalhar contra ele.
Cara, pensando nisso, já que não tem Nintendo mais no Brasil, será que não vai ter Pokémon no Brasil?
Não, tem. Vai ter, mas porque não precisa estar no Brasil fisicamente pra ter. Mas, por exemplo, esses eventos aí grandes, talvez não tenha mesmo.
Não sei. Eu tô curioso agora pra saber. Mas bem, vai sair em 2016, o aplicativo vai ser gratuito, mas obviamente vai ter um monte de coisa pra comprar. Que é assim que o pessoal ganha dinheiro. Não é provavelmente. Já tá indicado que vai ter um monte de ícone e recurso pra comprar.
Jogo de celular é isso aí, né? Essa filha da puta.
Sabe o que eu imagino? Eles vão inventar de vender Pokébola, cara. Eu tenho certeza que eles vão vender Pokébola, cara. Eles vão te dar, tipo, 6 Pokébolas e... Ó, todo dia você ganha uma. Mas se você quiser mais, você compra aqui.
Se você quiser uma Great Ball, aí fudeu. É isso, eu tenho que pagar.
Aí vai ter um Pokémon que não dá pra capturar com a Pokébola normal.
Você gasta 1 milhão e acaba a sua Pokébola do dia. Aí você vê o mesmo maluco botando no lugar umas 25 vezes por semana, assim. Coitado, maluco.
Eu não duvido nada disso não, cara. Eu juro que eu não duvido não.
Ah, cara, isso vai dar muita merda, cara. Isso vai dar merda, velho. Isso não vai dar certo, não. A gente vai morrer.
Eu tô com medo de ter pessoa maluca andando na rua procurando Pokémon e não ver o carro.
A gente vai morrer nessa porra, cara. Eu tô falando, vai dar merda.
Eu também, eu não sei.
O cara vai viajar lá pro meio do Estado Islâmico lá, pegar um Voltorb, sei lá.
Caralho, esse legal se tivesse, dependendo do lugar da Terra, tivesse um Pokémon especial, né? Do meio, sei
aí
lá.
Tem
o Articuno.
Tem todo o preconceito do mundo aí, a gente bota o Voltorb no Estado Islâmico, bota os Pokémon bizarros aí. Vai saber.
Olha só. Estado Islâmico dá pra botar só Pokémon de luta, cara.
Eu não dou nem 3 anos pra esse Pokémon Go acabar.
Caralho, cara, eu não sei. Começou.
Eu não dou 3 anos pra essa porra acabar.
Então, você vê aí, então estamos otimistas, muito otimistas.
Caralho.
Com essa coisa. A gente sabe que a gente vai baixar o aplicativo pra testar, né? Mas.
Eu não vou não, cara. Eu não tenho 3G, cara. Funciona.
Eu vou tentar. Se não funcionar, é foda. Isso é que nem um aplicativo da Nintendo que soltou tempos atrás. Eu não sei se eu posso ser da Nintendo. É um aplicativo que tem pra você ver todo o desenho do Pokémon de graça. Nunca funciona aqui, né? Tudo bem. É isso. Vamos para a última notícia.
Nintendo planeja adaptar suas franquias para o cinema. Aí, vamos ter Super Mario Bros. 2 com o Joe Leguizamo, Luigi Mario, velho. Vai ser muito foda, hein, Vilazo? Vai ser foda pra caralho.
É importante relembrar que a Nintendo nunca mais fez filme por causa do Super Mario Bros.
Melhor filme de todos os tempos. É um cult, cara. É um cult.
Cara, é um filme do Mario em que o Mario tem medo de pular.
E tem uma gordona atrás dele, uma gordona cheia de espinhos, é muito da hora. É, e o Luigi cata a princesa.
Ah, mas é a princesa do Luigi, é a Daisy, então tudo bem.
É a Daisy, não é a Peach?
É, não é a Daisy.
Ah, eu já não gosto mais desse filme.
Como você não gosta do filme em que eles falam o sobrenome do Mario, cara? A gente nunca soube o sobrenome do Mario. Só no filme. O Mario é o Mario Mario, o Luigi é o Luigi Mario.
Que o rei vira um bagulho nojento, bizarro, assustador. Incrível. Bizarro do mal, como diria o podcast. Mas enfim, a Nintendo vai explorar um pouco o potencial de suas franquias no cinema, né? Apesar de ter falado que aquele negócio do Netflix não vai rolar, né?
Não,
o pessoal já falou que não vai rolar, que seria foda. E o Miyamoto falou que tem ampliado a visão sobre o assunto. E que apesar da resistência contra no passado, né, por causa daquele filme maravilhoso, as coisas estão mudando.
É, estão vendo que o pessoal tá ganhando dinheiro, né, com o filme. Com filme coisa, ruim, né? De jogo, né, eles estão ganhando dinheiro.
Eu não sei que franquia da Nintendo poderia dar um filme, cara, eu só Zelda dizer, mesmo. Zelda e Metroid.
Fire Emblem, porra, Fire Emblem é perfeito.
Que faria, hein?
Fire Emblem é perfeito pra fazer um filme, cara. Não é porque eu sou fã do Fire Emblem, é porque realmente ele é contado em formato de filme, cara. É porque você tá pensando muito só no jogo. É, você pegar só pegar a história, ou pegar o mangá, os mangás do Fire Emblem são muito bons, cara. Você pegar os mangás do Fire Emblem, são bem bolados, bem muito.
Ah, os mangás do Zelda também são legais.
Então, pode ser. Eu não tô dizendo que nada
contra. Eu espero ter minha waifu no cinema. Eu poder escolher apertar o botão e ter o waifu.
O wife?
No Fire Emblem tem as wife lá, velho. Poder fazer casalzinho.
Ah, mas isso é só no Awakening, cara. Tá pensando muito na frente. O Awakening é o mais porra louco, na minha opinião, assim, da história. Apesar de ser uma história bem simples, dá pra contar fácil. É o mais porra louco, assim.
É muito bizarro.
Os outros jogos, por isso que eu falei, no Fire Emblem 6, ele é bem mais certinho a história e tal. Mas bem... Tem, deixa eu ver, eu não sei, cara, eu não sei.
Acho Pokémon daria um filme legal.
Pokémon? Filme?
Pokémon, velho, Pokémon, uh-huh. Cara. Não. Já tem 18 filmes aí, cara.
De animação, é assim? Pô. De animação. De animação tem até a série bizarra do Donkey Kong.
Olha aí. Não,
é bizarra.
Mas Kirby, pô, uma bolinha rosa.
Tem desenho.
Tudo. Aí.
Já tem,
eu não sei.
Pikmin, um filme ao estilo criança escolher.
Não, cara, Pikmin.
Criança escolher as crianças.
É escolha, vamos escravizar todos esses habitantes desse planeta, jogar aí animais três vezes o tamanho deles, matar os animais e jogar na nossa nave. Muito bom, Pikmin. Excelente.
É escroto, né?
A cara.
É o Metroid, Metroid.
Metroid pra mim seria o mais da hora, assim. Ter o Zelda dá ok, ia ser legal.
Eu realmente acho que ia funcionar. Metroid realmente. Star Fox.
É que um cachorro.
É, que é foda. É, o problema do Star Fox é que eles iam fazer igual o D1, D2 e tal, né? Eu pegar o pessoal que era os patos e viraram humanos e vão virar também humanos.
Eu acho meio zoado essa foto, na verdade. Tudo bem.
ator seria um Fox humano legal, cara?
Eu não sei, os fãs iam adorar Star Fox, né?
Pô, acho que Star Fox ia ser foda se o Tom Cruise fosse Fox, ó.
Não, cara, faz isso não, cara.
É isso, cara. O Tom Cruise foi um filme fantástico de avião, viu? Um dos melhores filmes até hoje pra mim de avião, que é o Top Gun.
É, vai ter a continuação aí.
Com ele.
Quero saber como é que vão botar um senhor de idade pilotando um jato do exército.
Ah, ele tá correndo aí pra caralho.
Tá certo.
Ele dá umas torcidinhas, né, no meio da corrida, mas ele ainda corre.
Ele é diferente do Stallone, que corre e parece que ele tá desmanchando.
Stallone, ele se move, parece que ele tá desmanchando, cara.
É muito bizarro. Mas enfim, é isso. A Nintendo vai voltar aí pros cinemas, vamos ver o que vai dar. Eu acho que vai dar merda. Mas eu sou um cara que não tem muita expectativa em nada na minha vida, então...
Cara, que vier é legal. Você tem que pensar que a maior parte dos filmes baseados em jogos que existem são do Ebol. Então, o que vier tá no lucro. Contanto que não botem Johnny Gazan de novo. Porque não dá pra botar o Bob Hoskins.
Pode ser um Super Mario aí de novo, né? Eu já tô cansado de ver o Super Mario. Podia vir alguma coisa nova aí, né?
O Super Mario de novo... Você sabia que originalmente eles queriam fazer o Super Mario do jeito que é o jogo?
Sabia que originalmente o filme acaba com o negócio pra ter uma continuação, né?
Ah, mas eles Eternamente realmente, também.
Eles realmente acharam que aquilo ia funcionar, aquilo tava bom pra caralho, a ponto de ter uma continuação.
Só ele, só o diretor e o produtor, porque os atores ficavam falando mal pra caralho.
É, você não lembra que o ator do Mario falou que ele quase morreu 1 milhão de vezes no set?
Aí morreu um ano depois, foda.
Ele quase morreu afogado e foi um monte de merda. Foi incrível. Melhor
aí,
filme.
Aí você entende porque ele tinha medo de pular.
Coitado. Era um fodido.
Pô, cara, triste. Bob Hoskins, grande ator, cara, é foda. Mas é isso, então. Nintendo no cinema. Será que funciona? Será?
Não gosto muito não.
Vou fazer um filme de Luigi's Mansion, de terror.
Porra, olha aí.
É o Terrir, cara. É o famoso Terrir.
Aí, já tem o filme do Penadinho. Vamos esperar aí o filme do Penadinho, então.
Vamos ver.
Eu recomendo Orange is the New Black. Eu tô assistindo aí o seriado Netflix sobre um presídio, né, só pra mulheres, que não parece um presídio, porque as pessoas podem fazer de tudo naquele presídio, impressionante. Eles fazem coisas, eles têm mais liberdade que eu no presídio, é bizarro, mas eu achava que ia ser uma série bem mais chata do que ela é, e ela é bem legal, cara, é sobre uma história... impressionantemente real, que é baseado no livro da Piper Kerman, que é Origins of the New Black, My Year in a Woman's Prison. Olha que beleza, que inglês incrível. É um seriado bizarro que fala sobre a Piper, que é uma mulher que foi condenada a cumprir 15 meses numa prisão federal feminina, porque ela transportava malas de dinheiro de tráfico de drogas da ex-namorada dela a mano no cartel internacional de drogas. É, tá mais ou menos a explicação, mas é mais ou menos isso. Aí conta a história basicamente como foi a vida dela dentro da prisão, relacionamento entre as presas e tal. E é legal, cara, é divertido. É mais divertido do que eu achei que seria. É assim, a primeira temporada ela começa meio mais ou menos... com a Piper se habituando ao presídio e tal, vai mostrando os personagens. Pra mim tá começando a deslanchar na segunda temporada, porque na segunda temporada tem uma personagem que volta pro presídio, que ela não tinha aparecido na primeira, mas ela era uma detenta de antigamente, e que volta e começa a mandar de volta na prisão, que é a Vi. E vai ficando interessante, cara, vai tendo mais conflito, vai tendo mais cara de prisão mesmo, porque na primeira temporada não parecia uma prisão, parecia mais uma colônia de férias, é que a pessoa não fazia muita coisa, não. Porque é muito bizarro, cara. Ela tem acesso a tudo, tudo. Tudo que você imaginar tem. Todos os contrabandos possíveis tem, cara.
É o que a gente imagina.
Mas como...
É,
e é baseado em fatos reais. Então realmente devia acontecer tudo aquilo mesmo. Mas é bizarro, porque...
Você confirmou que é baseado em fatos reais mesmo?
Ou é baseado num livro.
Ou você ainda tá baseado... levando em consideração o BuzzFeed?
Não, é baseado num livro da Piper Kerman.
Ah, tá.
Mas é legal, cara. Então, a segunda temporada tá muito melhor. Eu tava um 7 na primeira, já tá um 8,5 na segunda. Já tá bem melhor. E pra mim melhora do finalzinho da primeira pra segunda temporada agora. Eu tô terminando a segunda temporada, tô indo pra terceira quase. Quero ver como é que vai ser.
Até agora eu não vi nada. Eu ouvi muita gente falar. Eu vou ver. Eu também tenho que ver o Narcos, tenho que ver um monte de coisa no Netflix.
O que eu gostei é que, por exemplo, diferente do...
Oz? Do...
Não, Oz era foda, velho. Eu gostava de Oz. Mas Oz era aquele seriado que eu não acompanhava, né? Eu via episódios passados.
Assim. Eu só via Oz no SBT.
Qual é o nome do Sense8? Que no Sense8 tem muita profetagem a favor do homossexualismo e tudo mais, né? Nesse eu não vejo tanto. Eu vejo mais naturalidade, porque afinal de contas são mulheres presas, né? Não tem muito o que fazer. Mas não é panfletagem. Assim, ela tem um relacionamento lésbico e tudo mais. Não tem muita coisa, não.
Uhum.
E eu achei engraçado que teve uma cena que o personagem lá, o noivo da Piper, que é o Larry, ele tá com o pai dentro de uma sauna gay, né? E aí os caras estão se pegando lá no fundo, lá, passa o nego com pelado na frente deles, assim, aí ele vira pro lado do pai, assim, por que você me levou numa sauna gay mesmo? E a minha pergunta era a mesma coisa, o que vocês estão fazendo ali, velho? E tem isso, tem nudez tanto feminina como masculina, e não se preocupa muito em esconder, não. E o que eu gosto,
né?
O que eu gosto também é que não são mulheres gostosas pra caralho, não, são mulheres normais. A maioria ali é normal. Tirando a Piper, que não é que ela seja gostosa, mas é porque ela não parece realmente uma mulher. Ela é mais riquinha, essas coisas, mais bem cuidada e tal. Mas de resto, tudo mulheres normais. Eu curti isso também.
Parece bem legal, cara. Eu realmente não vi ainda, só ouvi falar e... Porra, que foda.
O problema é aquilo, né? São 13 episódios, 50 minutos. Você aguentar a primeira temporada pra ver a segunda, que realmente começa bem. Mas eu acho legal, eu recomendo.
Não, você acha que se eu assistir a primeira eu não vou gostar?
Então, é porque eu acho que ele é meio paradão na primeira. Assim. Ele é engraçado e tudo mais, mas eu... É que realmente começa a pegar fogo a prisão com a chegada da vida só na segunda.
Tá bom. Não, eu acho justo, sabe, desenvolver a série assim. Tanto que a primeira temporada não seja tão ruim, eu acho justo.
É tanto que eu
quero. Porque eu tô torcendo pra que Sense8 melhore, porque eu tava desistindo da segunda, mas acho que eu vou ver. Então.
Não, tanto que eu lembre. Só começaram mesmo a falar do Origins do New Black quando saiu a segunda temporada. Terminou assim, tá vendo pra terceira. Porque da primeira eu não lembro falarem tanto, não.
É, eu já conhecia por causa de um evento que eu fui. Que eu. Fui de uma galera que eu conhecia, que eles só falam sobre séries. Mas era um evento só sobre Netflix. E, se eu não me engano, a primeira temporada saiu quando eu tava na segunda de House of Cards. Então, eu já conhecia mais ou menos, pelo que o pessoal falava, da primeira temporada. Mas eu nunca vi, e eu vi propaganda mesmo, se eu fui ver agora na terceira. Né? Propaganda mais...
Eu lembro que o pessoal veio pra parada gay...
Junto com a galera do Sense8, foi.
É, eu lembro disso, mas... É, eu acho legal, assim, e eu vou terminar as três temporadas pra ver Narcos ainda. Porque eu não quero me confundir muito, não.
Mas peraí, você terminou ou não terminou Narcos?
Narcos eu não vi.
Ah, não, pensei que você tinha visto Narcos. Você vai terminar o...
Eu vou ver o Origin do New Black inteiro
aí
pra ver Narcos.
Ah, tá. Entendi.
Pra ver o pai de Washington, digo, o Pablo Escobar.
Com o pai, cara, de Washington.
Ele tá muito igual com o pai de Washington, velho. Tá me incomodando, assim. Daqui a pouco ele vai soltar um Ordinária pras mulheres. Seria,
Ordinária! Né? Isso é muito bom, cara.
Ia ser foda, cara.
Mas bem, então... Quantos Batman Feira da Fruta, por favor?
Dou 4.
Boa nota. Você disse que ia ser mais ou menos?
Então, eu achava na primeira temporada mais ou menos. É porque é aquela coisa, né? Porque é uma temporada de 13 episódios e 50 minutos, né? Muita coisa pra pessoa.
É muita coisa, cara.
Pessoa parar pra ver. Né? É diferente, por exemplo, do Sherlock, que são 3 temporadas de
3 episódios e
50 minutos.
Na verdade, é 2 temporadas de 3 episódios e terceira de 6, já falei, mas tudo bem.
É diferente também do Steven Universe, que é
10 minutos.
É 25 de 10 minutos, quer dizer, é 3 episódios, mais ou menos, de...
São 52, mas tudo bem.
É, não sei.
52. É 50, né, pro pessoal diz, mas no ano foi 52. Enfim, aí sim, assistam, dê uma olhada, né, em Orange is the New Black. Eu acho o nome bem bacana. Que é, obviamente tem a ver com uniforme, né?
Não, é engraçado é que é o uniforme das detetas novas. Depois ele quase não usa o uniforme laranja. Ela usa só mais uma vez, pelo menos, por enquanto. Então, tipo, segundo episódio já tá com o uniforme cinza já, que é o uniforme padrão.
Ah, tá. Eu pensei que o padrão era o laranja mesmo. Mas...
É, eu também achei. Ué. Mas é, tipo, só para as detetas que não tem lugar pra dormir os beliches. Elas ficam nos beliches, que os novos até acham um lugar pra, na prisão pra acomodar elas.
Ah, tá. Eu recomendo Agentes da Anko. Então, saiu um filme.
Agentes do Tio.
Agentes do Tio, né? Eu acho bem legal esse nome, cara. Uncle.
Eu realmente espero que o SBT pegue esse filme. Eu espero a legenda embaixo, cara. Ia ser muito da hora.
Agente do Tio. Da Titia, gente... né? Porque já que é o Dá, né? Tem que botar. Mas bem que no Uncle não é tia, né? Então tá. É. Da Tio.
É porque tem que ser Titio, que a sigla Uncle é grande, né? Tem que caber, Titio. Uhum.
Agentes do Titio.
Ia ser louco, velho.
Olha aí. Agentes da Anko é o nome brasileiro, só pra avisar, né? Você sabe
ah,
que
é?
Isso é o Agentes, é inglês, exatamente.
Não, você fala errado. Não. Eu então tô decepcionado, velho. Como assim? Tem que ser Agentes do Titio, velho. Não, que absurdo. Omelete, por favor, faça.
É que, cara, Anko é a porra do sigla, meu irmão.
Eu sei. Eu espero que o Omelete aí faça pro Blu-ray, faça uma promoção aí pra nego fazer o nome do Agentes da Funko. Ia ser louco, velho.
Eu acho que... Eu não tenho certeza. Eu acho que o inglês é só Uncle. Mas...
Ah, então não sei.
Mas bem. Eu tô falando do filme sobre espionagem que eu não sei se é baseado no jogo. É baseado no jogo, você sabe?
Não sei.
Eu não sei se é baseado no jogo, mas tem um jogo de espionagem também chamado Uncle, e que também tem um americano e um russo. Eu acho que é inspirado, porque tem muita coisa similar ao que eu sei desse jogo. E, bem, um filme de espionagem bem meio que brincalhão, entre aspas. Não é um brincalhão tipo Agente 86, mas é aquele que... Ele brinca com o negócio da espionagem clássica inglesa, tipo o tipo que fez o Kingsman, só que sem tanta violência. Ele é um pouquinho mais... Ele é mais essa brincadeira mesmo da briga de espiões. Que é basicamente você tem um espião americano, que é feito pelo Henry Cavill, o Super-Homem, né? Óbvio. Uhum. Não tem como ele perder, Super-Homem. Com um cara russo, que eu não lembro o nome do ator, mas que também é muito bom. E ainda tem uma garota que esse cara salvou, que faz parte que é da Alemanha Oriental. E esse trio de personagens vão numa missão. Eles são obrigados a trabalhar junto, obviamente, da merda, porque é um russo com um americano no meio da Guerra Fria. Meio, né? Eu falando russo, mas é União Soviética, então é meio... Né?
Aí, ó. Uma pergunta, a Warner pediu pro russo ter mais cenas dele no filme do que o americano?
Mais cenas? Eu não sei, eu acho que tá bem dividido o tempo.
Não, porque é tipo o Batman, né? O Batman dominou o filme. Então o Russo também pode dominar o filme do coitado aí. Do Henry Cavill.
É foda que eu não posso falar spoiler, né? Então. eu gosto muito de cada um deles. Eu acho que o Henry Cavill. A única coisa que eu questiono é que talvez o Henry Cavill teve muito agente inglês e menos agente americano pra mim. Ele tá muito aquele agente inglês clássico de filmes de espião, tipo isso de James Bond mesmo, que é todo.
Tipo Kingsman.
Galã, todo. É que o Kingsman, ele fica o tempo todo falando: oh, nós não somos James Bond, nós não somos James Bond.
Mas sou James Bond.
Trailers Honestos tá aí pra provar isso. Assistam, Trailers Honestos de Kingsman, é muito foda. Mas. Então, tem até essa brincadeira com o espião. Obviamente, os dois se odeiam, então por isso que é uma briga de espiões. Eles estão trabalhando juntos, mas um da União Soviética e outro americano. Eles não se batem muito, né? Pelo menos. A ideia é que eles não se batam muito. E tem essa mulher no meio também, que é uma personagem bem bacana. Ela é bastante utilizada no filme, não é que ela fica completamente secundária. Ela é importante. E é uma missão bem James Bond. Época do Pierce Brosnan, cara. Tipo, se eles não impedirem isso, vai ter a Terceira Guerra Mundial, sabe?
E aí eles descem surfando numa tsunami.
Não, não é tão Pierce Brosnan assim. Não é tão Pierce Brosnan. Como eu disse, o cara é americano, é mais um agente estilo inglês. O russo é russo. Eu tenho tantos momentos que eu acho foda, porque assim. Como ele tem que se passar pro espião, no começo mostra que ele é um espião russo, mas aquele característico de você ficar na surdina, aí depois fazer, aí se precisar pra se perseguir o cara. Só que tem uma hora que ele tem que trabalhar disfarçado, né? Aí aparece um cara lá tentando testar ele enquanto tá no disfarce, e o cara tá roubando e zoando com a cara dele, e é muito foda ver ele se controlando pra não
matar o cara
de porrada. É muito bom, cara. Tem uns momentos que ele se descontrola, é muito foda. E é muito legal a brincadeira com a tecnologia, né? Porque é Guerra Fria, aí tem um que tem uma tecnologia tal e tem outro que tem uma tecnologia tal. Falar uma ceninha só, por favor, não me xinguem nos comentários. Então tem uma hora que eles estão passando por uma cerca de arame. Aí pega o americano todo jeitoso e tal. Aí pega o seu super canivete feito com o ferro cromado, não sei o quê, que foi preparado com laser tal. Aí o russo vem, ó, e eu tenho laser tal. Muito bom, cara. Muito bom isso. É muito foda. Essa brincadeira de a tecnologia russa no momento é a melhor, a americana é a melhor. Excelente, assim. E assim, o filme tem erros? Claro que tem. Mas as atuações também legais. E se você comprar essa ideia, é uma brincadeira com um filme de espião, é muito foda. Eu tô muito afim de ver uma continuação. Tudo da internet.
Não sei se vai rolar, não. Eu não sei não, viu? Parece que não vendeu bem.
Pode ser. Mas o filme tenta dar a entender, principalmente pelo final, que é pra ter uma continuação. Cara, eu realmente queria ver, porque é muito divertido. Na minha opinião, foi muito, muito divertido, assim. Eu ri bastante, eu gostei da ação, eu gostei da brincadeira e da atuação. A atuação dos dois principais, do Henry Cavill e do cara que faz o Russo, é muito boa, na minha opinião. Pra esses personagens canastrões, claro. É, bem melhor do que o Super-Homem.
Eu não acho o Super-Homem dele tão ruim, não.
Eu gosto do filme, eu não acho o filme tão ruim.
Não.
Eu não acho o filme tão ruim, não. Eu acho ele bom. Eu não sei, eu acho ele bom. Eu acho ele bom. Ele só é bom, não é nada demais.
Ele não é o Superman pra mim.
Não é demais. Pode ser. Também isso, não é o Superman. Mas bem, ele tá bem nesse filme, eu realmente gostei. É a primeira vez, eu acho, que eu vejo realmente o Henry Cavill assim.
Não, cara, Imortais.
Não, calma, deixa eu explicar. A primeira vez que eu vejo e eu reparo num ator, é o Henry Cavill, o filme do Henry Cavill. Porque Imortais, ele era quase desconhecido. Que era um cara desconhecido. É. E Imortais, vamos.
Eu acho isso muito legal. Eu acho legal.
É tipo, não sei, cara, não sei. acho... Muito Frank Miller? Vou dizer assim. Eu não sei.
É que foi também um dos primeiros filmes 3D que eu vi. E o 3D desse filme é legal.
É, o 3D desse filme é legal. Eu juro que eu não sei dizer se eu gostei dele ou se eu não gostei desse filme. Ele é melhor do que o Fúria de Titãs. Isso com certeza. Isso, é. Certeza.
É muito difícil também, né?
É, mas é no mesmo estilo, por isso que eu tô falando. Enfim, eu realmente acho bacana vocês assistirem. Se não sair uma continuação, é uma pena, mas tá aí pra vocês assistirem. Eu não sei, eu nunca joguei o jogo, então eu não posso dar certeza de que é baseado no jogo, ou se o jogo é bom, só vi gameplay na internet. Pareceu legal, pareceu um jogo bacana. É isso, 3.5 Batman Feira da Fruta, eu realmente achei bacana, cara. Eu acho que é uma recomendação divertida, você vai passar umas 2 horas... Eu não vou dizer rindo pra caralho, mas você vai se sentir bem. Eu acho que se você levar na brincadeira, como o filme tenta levar o tempo todo, você vai se sentir bem no final do filme, assim. É aquele filme que realmente bota pra cima. Eu gosto. É muito bom.
Mas entre ele e Kingsman...
Por que Kingsman é foda, né? Dá muito pra... Eu não sei. Assim, se botasse pra assistir em sequência, eu acho que eu não ia me cansar. Assistir os dois tranquilos. É diferente do James Bond. Eu tenho os 3 filmes da nova saga do James Bond, né, aqui em casa. E, cara, o primeiro e o segundo, eles são basicamente um filme só. Mas se você assiste em sequência, é muito cansativo, cara. Muito cansativo.
Dos novos filmes, eu só gosto do Casino Royale. O resto...
Eu gosto muito do Skyfall. Eu só acho que o segundo é meu...
É porque eu não gosto muito de James Bond. O primeiro ele é totalmente diferente. O segundo e o terceiro ele já tenta voltar a ser como era antes.
O segundo ele é só ação. O segundo é o que mais tem ação. Não, o segundo é o que mais tem ação.
Sei.
O segundo ele praticamente não é espião.
É, que no primeiro tem aquela cena que ele quebra a parede com um soco, tipo Capitão América.
Sim, tem.
Então não sei.
O Skyfall começa com a cena do trem, que é muito louco também.
É porque o Skyfall, ele é bem, bem James Bond pra mim.
Eu também acho. Na verdade, talvez é por isso que eu gosto tanto. Porque eu gosto do brincadeira clássico de James Bond. Tanto que os filmes do Chris Brosnan é muito qualquer coisa. Porque o cara realmente surfando um tsunami.
Surfando
um tsunami. Uma avalanche, cara. Acho que é uma avalanche.
Não, era tsunami. No começo ele vai invadir a ilha. Ele surfa na tsunami.
Eu só me lembro da cena do avião, dele pulando do avião, muito foda.
Tem a cena dele dirigindo no gelo lá, com um raio de luz do sol correndo atrás dele também.
É muito intenso, cara. Mas esse aqui é legal, por causa que ele mostra como seria um filme de espionagem na Guerra Fria, né? Então, tem esse lado que ele brinca muito com essa coisa da Guerra Fria, da tecnologia da época da Guerra Fria, sabe? É muito legal isso.
Mas eles são machistas. Mas eles são machistas com as mulheres, porque tinha que ser, se foi igual ao 007, né?
Vamos dizer que o americano tem uma cena que ele literalmente é pegador.
Ele não dá tapa na bunda da mulher igual o James Bond, não, né?
O filme não é tão, como é que se diz, expositivo assim, não. Mas é porque como tem uma personagem mulher importante na trama, eu acho que também ele muda um pouco, né, esse lance do machismo o tempo todo. Mas o Russo, por exemplo, tem a brincadeira dele exatamente com isso, sabe? Que como ele finge o lance, ele tá junto com a mulher, aí tem as horas que ele fica puto com as coisas que ela faz. É muito bom. É muito bom essa brincadeira. O Russo é o melhor personagem, assim.
É claro, ele é russo.
É russo, cara. É muito bom. Eu realmente me diverti bastante. 3.5 Batman Feira da Fruta, vale a pena. Assistam a gente da Uncle.
É, o Warner queria mais Batman nesse filme.
Provavelmente. Considerações finais, Luke Lucas. O que você tem aí pra dizer? Você quer falar alguma coisa do Shunan?
Eu queria falar mais do Batman mesmo, que eu fiquei puto com essa notícia da Warner. É incrível, né, cara? O filme que já tem. Você não viu essa notícia que a Warner pediu pra ter mais Batman?
Para os nossos ouvintes, cara.
Ó. É, a Warner pediu pra ter mais Batman no filme do Batman vs Superman. Ou pra mim agora só Batman, a origem da justiça, né? Porque Superman já tirou. Porque eles viram o primeiro corte, né? Eles gostaram muito do Ben Affleck, Batman. E falaram, bota mais cena do Batman e tira a cena do Superman aí.
Pensa pelo lado positivo. Eles podiam dizer, bota mais cena do Batman e tira a cena da Mulher Maravilha. Já deve ter umas duas ou três.
Então, ó, vai ter cena da Mulher Maravilha, vai ter cena do Aquaman.
Eu não sei. Quase certeza que o Aquaman e o Cyborg vão aparecer só no final pra se unir como se fosse a Liga da Justiça. Mas não acho que vai ter luta ou alguma cena de ação com eles, não, cara. Eu realmente não acho. Não saiu nada que vai estar o Momoa no filme direito. Então,
eu acho escroto acabar com a harmonia, assim, dos atores e tal, botando com o Ben Affleck fodão, assim. Eu acho meio errado.
Porque no Esquadrão Suicida ter o Smith, mano.
Não, por exemplo, vamos, o filme dos Vingadores. Tem lá o Homem de Ferro? Tem, mas ele não chega a ser tão destacado a ponto da Marvel falar, bota mais cena do Homem de Ferro aí. Também não é assim.
Ah, sim, né? Tem.
Ah, não chega a ser assim desse jeito, não.
Porra, deve ter uns 10 minutos a mais de Capitão América no corte da edição de diretor do filme, porra.
Mas é porque, né, o Chris Evans, né? Mas é como tem mais herói, eles não chegaram a fazer isso. Eu ainda quero ver esse Batman, tá, Origem da Justiça.
Vou te falar, você tá fazendo a comparação errada. Você não pode comparar a Warner com a Disney, cara. Com a Marvel. É. A Warner com a Marvel. Porque você sabe que a Warner, ela sempre vai pensar no que parece que vai dar mais dinheiro pra ela.
Que vai dar mais bonequinho, né?
Que vai dar mais bonequinho? Que vai dar mais dinheiro pra gente?
Vamos fazer o Batman, Batman fazendeiro, Batman vendedor de pizza. Vai ser assim, né?
Não, porque a gente vai ter Batmóvel, Batwing, Batman com armadura, Batman sem armadura, Batman
dos nazistas.
Batman do deserto, meu Deus, dos nazistas. Aí vai ter o boneco. Vai ter o quê? O boneco do Superman e o boneco do Esquadrão Superman. Se tiver Esquadrão Superman, né? Porque podem criticar e não colocar.
Eu não sei, vai ter estátua do Superman, né?
Não ia ter nem boneco da Mulher Maravilha, porra.
E eu estranhei, né? Saiu a notícia que já vão filmar a Mulher Maravilha. Eu achei que o filme da Liga da Justiça via antes da Mulher Maravilha.
Vem.
Ué, então não falaram nada de notícia de filmagem da Liga da Justiça?
Pra quê?
Tá certo. Esse filme da Liga da Justiça não vai sair nunca.
Da Liga da Justiça, cara.
Nunca vai sair, velho, essa porra. Mas é isso. Entrei lá no Shunan, o Shiva de Nankin, um dia sai post meu. Eu ia falar de Steven Universe, mas eu tô com preguiça. Eu ia falar de Onechambara, que é aquele filme bizarro. Eu ia assistir, mas tô com preguiça. Eu ia fazer uma nova coluna, tô com preguiça, porque não vai sair mesmo de qualquer jeito, então foda-se. Não vou fazer também. Até sair esses dois postagens que eu já fiz no Shunan, eu não vou fazer mais post.
Ok.
É isso.
Então visitem o Iopinando, escutem todos os podcasts do Iopinando, visitem o Anime Coach, vocês provavelmente já sabem o que aconteceu com o Anime Portfólio. Se vocês não sabem, oficialmente o blog parou de ter postagens, então o podcast basicamente ele vai estar no Iopinando. Se você escuta pelo feed, não vai mudar nada. Se você escutava pelo Anime Portfólio, ou você já foi pro Iopinando por causa do post final, ou você não está escutando isso aqui, então também não importa. Então, acessem esses dois blogs para os quais eu estou fazendo material. E não tem estatísticas da semana, porque eu não estava olhando se tinha estatística nessa semana. Bem, então é isso. Até daqui a 15 dias. Falou!